O Decode de número 40 tá no ar e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, sobre negócios e sobre inteligência artificial. Eu sou o André Davi, o seu host que tá ao vivo aqui no Instagram e no YouTube da FIAP e logo que acabar essa transmissão, também pelo Spotify e as outras plataformas de podcast. Mas eu não estou sozinho nesse Decode, eu tenho duas convidadas incríveis aqui comigo, a Mônica Lobenchus e a Luane Faustino. Eu já tô animado demais, Mo, já tô animado demais para conversar com você, Luane, e nem vou apresentar vocês duas direito pro nosso público, já vamos direto para as notícias desses dias. E teve uma notícia muito legal que bombou nas redes nesses últimos dias, que tem a ver com inteligência artificial e também tem a ver com Wikipédia. Por que que surgiu essa notícia? A CTO da Wikimedia, que é a empresa que cuida da Wikipédia, a Selena Deckelman, ela estava falando sobre os impactos que as inteligências artificiais generativas têm causado na Wikipédia. Por quê? Quem contribui com a Wikipédia são pessoas voluntárias, elas não são remuneradas. Mas quando o ChatGPT e outras IAs começaram a ser treinadas, eles usaram exatamente essa base de artigos. O que, que essa profissional está trazendo para a gente como reflexão? Como que a gente vai motivar as pessoas a continuarem contribuindo com a Wikipédia? Como é importante, numa internet que está cada vez mais cheia de conteúdo gerado automaticamente, a gente ainda ter esse olhar humano, até se preocupando com os vieses das inteligências artificiais? Eu queria saber de você, Mo, quando você olha uma notícia como essa, o que te desperta, que reflexões te traz?
André, eu gostei muito dessa notícia, porque eu acho que ela começa trazer aquelas reflexões e aquelas dúvidas e dilemas que vão se tornar cada vez mais constantes. Será que a gente traz a IA para substituir alguma coisa ou será que a gente traz a IA para colaborar? Uhum. No caso da Wikipédia, a gente vê que ela pode ser uma super ferramenta para ajudar todo esse time de redatores, de pessoas que pesquisam e preparam os conteúdos e aí podem ter ali uma boa assistente para ajudar a preparar resumos, fazer sínteses. Então, eu acho que se a gente trouxer a IA para esse lugar, né, que ela tenha um cargo na empresa, que seja de pesquisadora, de fazer resumos, pode ser, talvez esteja aí uma boa reflexão. Será que a IA poderia ter um cargo específico e não estender os tentáculos para tirar o que é de algumas pessoas que são tão relevantes nessa construção, né?
Nossa, você está trazendo um ponto que eu nunca tinha pensado, esse do cargo, porque geralmente a gente olha desse viés de substituição, né? Não tem mais 10 funcionários, agora tem uma IA fazendo. Você está trazendo uma proposta de trazer um pouco mais de responsabilidade. Como que você olha para essas questões todas, ainda mais para esse papo de IA generativa que tem dominado aí a produção de conteúdo nos últimos tempos, Luane?
Bem, primeiro isso que a Mônica falou de substituir ou não, eu estava numa roda de conversa com amigos e a gente estava falando sobre isso. Meu Deus, vamos ficar todo mundo desempregado por causa da IA. E daí uma amiga minha falou assim, com certeza teve esse mesmo pânico na época da Revolução Industrial. E, gente, alguma coisa a gente vai se acomodar, principalmente que agora a gente tem mais informações. Então, sou positiva quanto a isso. Agora, você falou bastante sobre esse viés, e eu acho que o que é muito importante dessa reportagem é falar o quanto a construção da IA precisa de pessoas e pessoas diversas para a gente construir toda essa inteligência pensando em diversidade de pensamentos e tudo mais. Uma amiga minha, ela fez uma provocação num grupo que gerou uma conversa muito legal, que ela falou assim, gente, eu estava utilizando a ferramenta IA e daí eu coloquei ali mulheres empreendedoras empoderadas, me dá uma imagem. E daí veio a imagem de uma mulher com seios grandes, com uma camisa aberta, toda sexualizada.
Empreendedoras, estava ali a palavra, né?
Esse era o tema. E daí nós começamos a brincar com a ferramenta quanto a isso. E daí quando nós colocamos homem empreendedor empoderado, não apareceu um homem sem camisa, com a camisa aberta e tudo mais. Então é importante a gente pensar quem está atrás alimentando tudo isso, né?
Nossa, faz todo sentido.
É isso, então nós vamos precisar de pessoas diversas para construir essa ferramenta.
Faz todo sentido, eu sou muito fã e muito defensor dessa curadoria humana, seja na geração da informação, ou seja nesse exemplo que você citou, vendo se aquilo que foi gerado faz sentido e representa a sociedade que a gente vive e que a gente quer viver. E por falar em sociedade que a gente vive e que a gente quer viver, um assunto que nunca sai de moda é, eu tava até brincando aqui nos bastidores, que na minha época chamava ecologia, hoje chama sustentabilidade, mas é o mesmo problema, o mesmo assunto. E uma pesquisadora foi a responsável por criar a primeira forma científica, portanto, reproduzível, de calcular a pegada de carbono, a emissão de poluentes das inteligências artificiais. Essa pesquisadora é a Sasha Lucioni. Junto com a equipe dela, ela foi capaz de chegar num modelo e de cravar. Olha, quando você gera 1000 imagens de IA, é como se você estivesse rodando com um carro a gasolina por tantos quilômetros. Quando você gera um texto, é como se você estivesse emitindo tal quantidade de poluentes com um carro, com um caminhão e assim por diante. Qual que é o ponto que ela traz aqui? Será que a gente tem que resolver tudo com inteligência artificial? Será que tem tarefas simples e corriqueiras? Eu até achei interessante que você usou a palavra se acomodar, né, Luane, na outra notícia. Será que a gente não está se acomodando e acabando de gerar um impacto que a gente nem percebe? Como que você percebe essa questão da gente se acomodar com uma solução e não olhar muito a quem ela está impactando, ao mundo que ela está impactando?
Não, com certeza a gente faz isso, porque quando eu li essa notícia, eu falei assim, carbono? IA? Tipo, eu não tinha nem parado pra pensar que poderia gerar mesmo, né? Então é isso, a gente tá evoluindo com essa sensação de evolução, mas sem pensar nas consequências. Tudo na vida tem consequência. Uhum. Então, realmente a gente precisa repensar o que, que precisa ser substituído e o que não precisa ser substituído, né? Não vamos esquecer também da nossa máquina, né? Porque se a gente para de utilizar essa máquina aqui, gente, vai dar ruim. Então, é importante a gente colocar isso na balança também com as ferramentas que a gente utiliza. E um outro ponto é a gente parar para pensar que quando a gente fala sobre essa ecologia que ele falou ali da geração dele, né, gente? Quando a gente fala sobre sustentabilidade e tudo mais, muitos dos problemas que nós falávamos há muitos anos atrás não foram resolvidos aí ainda e a gente está gerando novos problemas que impactam o meio ambiente.
Com certeza.
Então, quanto é importante a gente ver que a balança está ficando cada vez, né, pendendo mais para a destruição dessa casa aqui.
E eu acho muito legal que tanto na sua fala quanto da pesquisadora aqui, não tem um lance de pare de usar, não é sobre isso, é sobre refletir de como usar de forma responsável. Você vai mais ou menos por essa linha, amor?
Sim, eu achei bem legal essa notícia, porque ela chamou a gente para esse aspecto, porque com a inteligência artificial, em alguns momentos a gente está no momento da descoberta, o que, que ela pode fazer, o que, que ela vai fazer, que erros ela traz, mas a gente não viu como um recurso, uhum, que gera impacto. Impacto positivo na medida em que economiza o nosso tempo, democratiza acesso a alguma informação, algum conhecimento, mas tem impacto também, tudo tem impacto, né? Nada se cria, tudo se transforma.
Exato.
Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Já dizia, uhum, a lei da física. Então é assim, vai ter impacto. Agora, a luz tem impacto, a gente, né? Então, não podemos usar nenhum recurso de uma maneira ilimitada. Ele precisa ter um propósito a servir, nada além disso. Qualquer outra coisa pode ser desperdício mesmo.
Com certeza, a gente pode acabar fazendo exatamente isso que vocês trouxeram, adotar uma solução e, na verdade, piorar um problema sem prestar atenção.
Aliás,
por favor,
falando sobre isso, a gente viu que aquela empresa que faz o processador agora que está na base da inteligência artificial é uma das empresas mais valorizadas do mundo. Ela
exatamente
fez do nada.
Explodiu.
Ela explodiu.
E a gente tem até o diretor dessa empresa falando para as pessoas que o mundo nem vai precisar mais de programador. Acho que isso dá até um decode inteiro, porque o cara se embananou legal. Mas a gente trouxe aqui duas mulheres, uma CTO e uma cientista. E eu queria trazer uma notícia que também me chamou muita atenção essa semana sobre uma empreendedora. Ela é uma empreendedora da Austrália, o nome dela é Kate Barfield. O que a Kate Barfield percebeu? Que havia um problema na Austrália, que a gente provavelmente enxerga também em outros países, quando a gente fala da cadeia de suprimentos da alimentação. Quer dizer, a fábrica vai lá e produz um monte de nuggets e entrega nos mercados, mas aquilo vai chegando perto da validade, vence, é jogado no lixo. Perde-se dinheiro, existem pessoas com fome que antes daquele alimento vencer poderiam ter consumido, ainda que a um custo menor. Ou seja, ela percebeu que era um problema que afetava a fábrica, a sociedade e até os negócios que estão lá na ponta, um bar, um hotel e assim por diante. Então ela propôs uma plataforma onde ela consiga integrar todos esses pares, a fábrica, quem faz a compra, os mercados, integrar também ONGs que ela consegue comprar, fazer a negociação ali dentro da plataforma dela e, antes desses alimentos vencerem, encaminhar como forma de doação para que as ONGs, pelo menos, minimizem um problema social muito grande, que é a fome. Quando a gente vê uma história como essa de empreendedorismo, a gente fica vendo toda a história, às vezes surge uma dúvida, o negócio é sustentável, o negócio funciona, por que que essa pessoa fez isso? Eu queria saber o que que desperta em vocês duas quando vocês ouvem essas histórias e quando pensam em problemas que também acontecem aqui no Brasil.
O primeiro é, ouvindo essa reportagem, acomodou o que aconteceu comigo essa semana. Essa semana eu tava comprando, eu compro sempre essas saladas lavadas, sabe, que vem embalada, porque como eu moro sozinha, estraga muito rápido a salada. E daí eu tava lá no mercado e o cara tava tirando as saladas, e daí eu falei assim, é por causa da validade? É, o que que vocês fazem com essa salada? A gente joga fora. Aí na hora eu pensei, gente, que absurdo. E eu sou voluntária em uma ONG que a gente justamente cozinha para pessoas em situação de rua. E eu falei assim, não, eu tinha que ver um jeito de conectar esse mercado aqui. Meu, na hora eu pensei sobre isso. E por que eu tô trazendo? Você falou que é uma empreendedora mulher. O empreendedorismo feminino, ele traz muito isso. A gente começa a olhar para problemas que estão na sociedade, que muitas vezes os homens não têm esse mesmo olhar. Né? Então, o quanto é importante a gente realmente dar espaço para mulheres empreenderem, porque elas vão trazer algumas soluções que são colocadas ali por debaixo do tapete. Então eu achei incrível quando eu vi, que eu falei assim, já teve uma mulher que pensou nisso, já chegou na solução.
Dani, eu até arrepiei agora que você falou isso, só para eu fazer um parênteses, porque numa outra fala sua, você falou da importância da gente ter olhares diferentes. Olha um problema que talvez não teria um olhar, ou teria muito menos olhares, se não fosse uma empreendedora resolver, se meter a resolver um negócio tão grande desse. Então eu só quis fazer esse parênteses, porque te ouvindo falar, eu falei, gente, é isso.
É isso, incrível.
E você, Mo?
Eu achei bem interessante essa notícia e eu espero que ela ganhe amplitude para outros países com essa plataforma, porque eu acho que ela achou o pulo do gato quando a gente fala de empreendedorismo social, digamos assim, porque ela tem esse momento da doação, mas a plataforma dela negocia, né, essas coisas que o que a indústria e o varejo, eles percebem que, digamos, vão perder. Eles fazem um leilão, eles negociam, então ela faz uma geração de dinheiro para as empresas. E aí, com isso, claro, o que não vende vai ser doado, e isso aí já gera uma grande transformação. Mas teve um bichinho, ela fala na matéria, e eu falo em casa assim, sempre eu falo, gente, um bichinho morreu para a gente comer, não pode largar no prato e jogar no lixo. Uhum. Ele deu a vida. A plantinha também, né? Não dá para, assim, aquele serzinho deu a vida para a gente se manter alimentado. Não dá para ir para o lixo. E tem gente precisando. Mas ela achou um jeito de levar comida para as pessoas, evitar o desperdício do recurso, né? Dos bichinhos que morrem lá e das plantinhas, e gerar dinheiro para a indústria. E aí essa conta fecha.
Ah, você falou de pulo
do gato,
né?
Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. E eu acho que essa é a sacada, quando uma empreendedora consegue ter um olhar de falar assim, eu quero dar alimento para as pessoas, mas alguém vai precisar pagar essa conta. Então, como que eu faço essa equação inteira fechar, né?
Então, já que a gente está falando de empreendedoras, a última notícia que também bombou esses últimos dias fala de um grupo dentro do grupo de pessoas empreendedoras, que são a das mulheres negras empreendedoras nos Estados Unidos. Então, eu estou fazendo recorte do recorte do recorte, mas é importante para a gente entender a notícia. Olha que legal. A GoDaddy, aquela plataforma de serviços digitais, conduziu essa pesquisa e eles chegaram a uma conclusão de que as empreendedoras negras lá nos Estados Unidos são o grupo que cresce mais rápido, de maneira mais acelerada, inclusive no pós-pandemia, que isso tem acontecido. E a matéria convida algumas dessas empreendedoras para darem o seu depoimento sobre o que elas acham, o que elas observam, por que para elas aquilo teve impacto e que impacto isso gera na sociedade. Isso a gente está falando de um extrato dos Estados Unidos. E eu queria saber de vocês duas. Claro que sobre essa matéria, porque é sempre legal a gente ver grupos que são subrepresentados terem mais representatividade, mas eu queria muito saber se isso encontra eco no que vocês estão vendo no mercado de trabalho aqui no Brasil, nas mulheres que estão empreendendo por aqui. O que você tem observado, Mônica?
Eu sou voluntária de muitos movimentos de empreendedorismo feminino aqui no Brasil. A causa da mulher empreendedora fala com o meu coração. Porque eu vejo que, assim, ela transforma tudo, né? Uhum. Uma mulher, quando empreende e consegue ter liberdade financeira, ela sai da violência doméstica, ela dá um bom exemplo para a família, ela, em geral, pode comprar uma casa, dar uma boa escola para os filhos, ela transforma o entorno de como... Eu falo que é a estratégia do boliche, né? Você acerta um pino, você tem uma reação em todos eles lá. E agora o que acontece é que, assim, ela precisa ter exemplos. Então, o pessoal sempre fala do teste do pescoço, né, Lu? Que, assim, olha em volta. Você está vendo mulheres na mesa? Você está vendo mulheres negras na mesa? É, você vê diversidade? Se você não vê, como você vai trazer aquilo para o seu dia? Como você vai fazer negócios com mulheres se você não tem essa referência? E aí, eu não sei, assim, a origem desse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, mas quando eu li a matéria, eu falei, gente, é assim, a mulher, ela já está numa situação sempre, ela está sempre uns passos para trás no mundo dos negócios, porque fomos colocadas lá. A mulher negra, ela tem um desafio maior ainda, pela conjunção que foi colocada no mundo. Então, é assim, ela tem de empreender. É tipo o único caminho que resta. Ela tende para cima, porque ninguém vai fazer isso por ela. Então, quando eu li a matéria, me veio esse sentimento. Eu falei, é isso, é aquela mulher que vai arrasar.
É onde ela pode ser.
Transformar a vida dela e de uma família inteira que venha pela frente, né? Uhum. Com exemplo, não sei o que a Lu acha disso, mas foi a leitura que eu fiz na matéria,
muito
né?
Muito boa, Lu, o que você achou?
Não, uma leitura excelente, maravilhosa, mas eu vou trabalhar aqui no recorte do recorte, que nem você falou, que a pesquisa veio, né? O que eu acho interessante, que quando eu li a matéria veio pra mim, que a gente tá dando nome pra coisas que já aconteciam há muito tempo quando a gente pensa em mulheres negras. Porque, por exemplo, aqui pra realidade do Brasil, nós mulheres negras, que somos a maioria da população, a gente sempre empreendeu. E por quê? Porque a gente não tinha a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, quando fala assim, as mulheres estão começando a empreender. Para mulher negra, isso daí é, meu amor, sabe? Você já foi, tipo, sabe a baiana que a gente veio ver como uma figura turística e tudo mais? Na verdade, era aquela mulher que no pós-escravidão não tinha onde trabalhar e ela fazia os quitutes ali e saía na rua para vender. E isso é o quê? Empreender. Então, é aquela mulher que falava assim, ó, vou pegar as roupas de todo mundo aqui, vou passar e lavar. Isso é o quê? Empreender. Então, hoje a gente tem o nome de uma grande lavanderia, mas quem começou a fazer esse processo foi uma mulher negra no passado. Então, hoje a gente está dando estatística, nomes e tudo mais para coisas que as mulheres negras no Brasil elas já faziam há muito tempo. E elas saíram à frente muito quanto a isso. Então, eu tenho certeza, eu espero que quando a gente veja uma pesquisa como essa aqui no Brasil, que o número seja grande, porque a gente pense em empreender, não somente ter aquela empresa com CNPJ e tudo mais que vai sair no programa da televisão, mas é aquela que sustenta a sua família com o negócio. E às vezes pode ser até colocando ali, vender um salgadinho na garagem de casa. Que isso, a mulher negra, muita gente tem o que aprender. Se a gente começar a ver em escolas de empreendedorismo, mulheres negras falando o que elas já fizeram, a gente vai ver que tem muito o que aprender.
Muita coisa que tá ali na teoria. Não, mas é o que eu vivo, é o que eu faço, até pelo que você falou, uma necessidade de sobrevivência de uma família, de uma casa. Olha, foi maravilhoso passar por essa pauta, por essas notícias com vocês duas, que trouxeram olhares tão especiais e ajudaram a gente a entender um pouquinho mais do que tá acontecendo no mundo. Dá até tempo de contar uma curiosidade da semana para vocês e para os nossos ouvintes. A gente descobriu quem foi a primeira mulher a trabalhar profissionalmente na indústria de games. E quando a gente foi atrás desse conteúdo, eu imaginei que fosse uma coisa muito recente. Ontem, 2020? Não. Lá nos anos 70, na época do Atari, essa mulher é a Carol Shaw. Ela chegou a trabalhar em jogos como Tic-Tac-Toe e o River Raid, que um monte de gente jogou. Ela foi em 2017, olha o tempo que demorou, reconhecida com o Icon Award, com o prêmio de ícone do The Games Awards. Isso, pra mim, eu confesso que a hora que a gente achou esse dado, ele significava uma coisa, e depois de ouvir vocês duas decodificando, significa uma outra. Muito no sentido do que você falou, Luane. Uma mulher que já estava lutando para entrar ali no mercado, para empreender, achou o seu espaço, conseguiu, mas olha o tempo que ela demorou para poder ser reconhecida por aquilo que ela faz. Como vocês observam que a gente, nós aqui nessa mesa, mas todos nós, nossos ouvintes, podemos fazer e devemos fazer para que a gente consiga olhar para as pessoas que já estão fazendo e dizer, olha, você está fazendo, eu estou te vendo e eu estou com você. O que você enxerga, Luane?
Eu acho que a gente pode começar do pequeno mesmo, sabe? De compartilhar aquele seu amigo, aquele seu conhecido que tem algum tipo de negócio, falar sobre o negócio dele. Eu sou muito a favor de troca de conhecimentos. Então, esses dias eu fiz um post sobre isso. O quanto mulheres que trabalhavam na área financeira, elas me ajudaram muito a construir uma vida financeira saudável. E mesmo sem elas saberem, sabe? Caiu minha ficha de, tipo assim, puxa vida, como aquele conselho construiu a mulher que eu sou hoje financeiramente. Então, às vezes, no que você pode dar, o que você pode doar, a vitrine que você tem, você abrir para as pessoas que estão ao seu redor, ajuda tudo isso. A gente não precisa esperar sair no Icon Award, né? Vamos divulgar quem está em volta da gente.
Adorei. Bom, o que a gente pode fazer nesse mesmo sentido?
Concordo com tudo que a Lu falou. E eu acho que, assim, a gente precisa prestar atenção. Que toda vez que a gente tem um microfone, tem um holofote, tem uma mídia, e hoje ela é muito aberta e democrática, que a gente precisa saber que você está levando uma mensagem para alguém e que ela precisa ser diversa. Então, precisa ter todo mundo numa mesa, homens, mulheres, diversidade em geral, todas as etnias, tudo. Todo mundo. Então, a gente precisa fazer isso deliberadamente, precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. E a gente precisa falar dos assuntos que ninguém quer falar, dessa diferença de homens e mulheres no mercado de trabalho, que, assim, pra gente, né, em algumas rodas em que a gente não sente isso, mas ela existe, e não é porque a gente não sente que ela não existe, né? Então, assim, a gente precisa falar desses assuntos indigestos, porque aí eles se resolvem. Porque aí todo mundo vai falar daquilo, vai achar caminhos, vai compartilhar conhecimento, vai trazer notícias interessantes, vai buscar mulheres. Nossa, se a gente for olhar na história da NASA, da ciência, mulheres que, assim, transformaram o mundo. A gente não estaríamos aqui se não fossem algumas mulheres.
Com certeza.
A gente precisa falar delas, né? Falar, 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 repetir, mostrar para os filhos, mostrar para os alunos. Tem de fazer mais divulgação.
Deixar que elas existam aos olhos de todo mundo.
É.
Uma notícia para você que está afim de inovar, também uma notícia daqui da FIAP, olha que legal. No dia 18 de março, que é uma segunda-feira, das 4 às 8 da noite, vai acontecer um meetup. Teoria U, suas contribuições para os processos de inovação. Com o Dr. Otto Scharmer, que é o criador, e com a professora Mara Carneiro, que vai estar lá conduzindo esse encontro e facilitando aí esse conhecimento tão importante nos processos de inovação, ainda mais com diversidade. Pra gente encerrar esse papo de hoje que foi tão legal. Lu, eu quero saber onde eu te encontro, onde eu te leio, onde eu te ouço, onde a galera que escuta o Decode encontra você.
Legal. Bem, se vocês querem me encontrar, é muito fácil, viu, gente? Minhas mídias sociais, você me encontra em todas elas, LinkedIn, Instagram, como Luane, com dois N's e Y, Faustino. Eu sou Head de Estratégia e Negócios da consultoria Tri Diversidade. Então, seguindo também as nossas páginas, o nosso site, tem muito conteúdo que eu escrevo por lá.
Muito conteúdo incrível. Mônica, inclusive, eu sei que é uma fã desse conteúdo. Onde a gente encontra você, Mônica?
Obrigada pela conversa. Vocês me encontram aqui na FIAP, né? Sou coordenadora de MBA e Pós-Tech aqui, como Mônica Lubenchus em todas as redes sociais. Caso você queira saber mais sobre empreendedorismo feminino, marketing e vendas e growth hacking, que é a minha especialidade.
Nossa, com essas duas seguidas o pessoal vai aprender muita coisa legal. E se vocês querem continuar acompanhando as novidades através do Decode, não deixa de acompanhar as redes sociais da FIAP e também o Spotify e as principais plataformas de podcast, porque na semana que vem o Decode está de volta.